papel e acaba com isso, ou nós teremos enorme problema para continuar essas investigações sob a liderança hoje do ministro Toffoli.
Pois é, a gente tem acompanhado assim muitas informações fragmentadas que vêm à tona e vêm a público, e é preciso trazer as informações sobre de onde começou essa ligação entre o ministro referido e o Banco Master. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli, ele confirmou nesta quinta-feira, inclusive, que integra o quadro de sócios da Maridit Participações, que é uma empresa familiar dirigida pelos irmãos do magistrado. E essa empresa fez negócios com um fundo da empresa REAG. Ela é ligada ao Banco Master. A gente está acionando a nossa reportagem, todas as pessoas da equipe da Jovem Pan em Brasília, para trazer detalhes e informações de momento. Inclusive, vou chamar o Bruno Pinheiro, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Bruno, seja bem-vindo. Ótima noite a você, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-lo aqui no programa Os Pingos nos Is. E chamo a atenção que, à tarde, o Bruno apresentou uma arte que mostra justamente essa ligação entre o ministro Dias Toffoli, a família de Dias Toffoli, com o Banco Master. Bruno, vou pedir para você compartilhar com a nossa audiência essas informações que vocês conseguiram apurar aí em Brasília. Bem-vindo.
Ótima noite também a você, a quem nos acompanha aqui em Uns Pingos nos Is, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá então, só para a gente relembrar essa arte que nós conseguimos confirmar essas informações, é uma raiz, uma árvore, na verdade, de como essas ramificações, essas ligações chegaram até o ministro Dias Toffoli. Claro que isso tudo, ela inicia com o Daniel Vorkaro, que é o dono do Banco Master. A gente observa então essa ligação, né, que é diretamente com ele, e vai chegando até o seu cunhado. E do seu cunhado ele tem uma cota única do Fundo Leal. Ali começa uma ligação do Fundo Leal com outro fundo, que é o Fundo Arlen, que comprou também uma cota dessa empresa, que lá na frente seria o Resort Itaiaiá, que estaria então com essa sociedade do ministro Dias Toffoli. Com essa configuração, a gente chega numa outra linha e já vem uma segunda imagem, então, para a gente entender que já na segunda fase entra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, num quadro de sócio. Ele entra de sócio, que se falava até então de uma sociedade anônima, na verdade, uma investidora que seria desse resort. A gente viu, inclusive, algumas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais do ministro lá nesse resort, recebendo, inclusive, alguns amigos, que era essa administração. Mas teve uma venda que aconteceu lá em 2021. Essa venda para esse outro fundo. E vem para essa administração do Resort Itaiaiá. O ministro Dias Toffoli, na noite de ontem, ele confirmou que esteve nessa sociedade, mas só até 21 de fevereiro de 2025, que antes essa ação da investidora já havia sido revendida lá em 2021, na verdade em 27 de setembro de 2021, mas que houve negócio sim. Mas que os irmãos do ministro Dias Toffoli, ou seja, outros integrantes da sua família, era quem faziam negócios. Ele não era o sócio administrador diretamente, mas estava no quadro de sociedade. Isso repercutiu rapidamente porque essa nota do ministro Dias Toffoli, ela não esclarece quanto ele recebeu vindo de Daniel Vorkaro, ouvindo do Banco Master, ou por qual motivo foi essa negociação e como foi esse recibo desses valores. O que eu ouvi aqui, até mesmo entre alguns auxiliares de ministros do STF, é o seguinte: que essa explicação do ministro Dias Toffoli, essas duas notas que foram enviadas em menos de 24 horas, elas geraram muito mais indagações, questionamentos, do que respostas sobre essa negociação, já que até essa revelação da Polícia Federal, antes do diretor-geral da Polícia Federal ir até o ministro Edson Fachin levar esse relatório, o ministro então não tinha falado nada, mesmo com essa repercussão. Ele só tinha afirmado que não iria sair do cargo, não iria sair da relatoria. Então, se não fosse a investigação diretamente, ele não iria responder.
Bruno, vou pedir para você continuar com a gente. Eu só preciso agora me despedir de parte da rede e ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100. Tem o que você sonhar. E a menor prestação. Tudo é mais facilitado. O cabelo do cartão. A entrega é cortesia e a montagem é também. Ainda bem que tem Loja 100.
Os pingos nos is.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O Teatro Bradesco apresenta Um Dia Muito Especial com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall, até 15 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, estreia o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. No dia 10 de março, João Carlos Martins. E nos dias 12, 18 e 25 de março, Pedro Cardoso, em Os Ignorantes. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uru.com.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Estamos em contato.
Recebo agora Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, nosso amigo Bruno Pinheiro em Brasília, trazendo informações, inclusive há um entendimento de que em breve a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve se debruçar e avançar em uma investigação para tratar também das questões que envolvem irregularidades na gestão do Banco Master. Inclusive, há uma tratativa para que Daniel Vorcaro possa ser ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos, conversa do Bruno Pinheiro com o senador Renan Calheiros, de Alagoas. Chamar os nossos comentaristas, começar essa com o Bruno Musa. Você, Bruno, as várias informações que vêm sendo divulgadas e, naturalmente, a maneira como os parlamentares devem se dedicar, né, à necessidade de puxar para si alguma investigação para, naturalmente, apresentar novas revelações a respeito do Banco Master.
A cada dia que passa, a gente vê novas coisas saindo e a situação começa a ficar bastante complicada, por minimamente dizer. Isso começou já, conforme foi noticiado em toda a imprensa, desde que Toffoli ele viajou ali no jatinho do advogado, depois ele puxou o caso para o STF, porque supostamente teria o envolvimento de um determinado político na compra de um imóvel. Essa compra do imóvel por parte desse político e o Vorkaro vendendo não se concretizou, portanto esse caso não deveria ter ido para o STF. Depois teve a imposição do sigilo em absolutamente tudo, e as pressões começaram a acontecer quando houve indícios de todo esse envolvimento, sociedade dele em determinadas empresas, que teve participação em fundos da REAG, que foi vítima, entre aspas, né, de operações do carbono oculto em agosto do ano passado. A rede começou a ficar completamente... E a situação se tornando um tanto quanto insustentável, ao menos para ele se manter na relatoria, minimamente dizendo isso. Será que ele consegue se manter na relatoria ou a coisa vai mais profundo? Afinal de contas, os indícios sendo colocados por todos os meios de comunicação, indícios mostram cada vez mais fortes. Então a pressão ela está realmente muito, muito grande, ao que parece é que há indícios de envolvimento por todas as partes, em todos os poderes, em políticos importantes, o que coloca uma pressão maior no sistema, ao mesmo tempo, como a gente sempre fala aqui com o nosso ceticismo, se todo mundo está envolvido, talvez possa acontecer mais uma vez o que o Brasil conhece de uma impunidade muito grande. Mas a pressão realmente, ela parece muito maior do que a gente poderia imaginar há uma, duas, três semanas atrás. Já não há mais a menor possibilidade de negar qualquer envolvimento com esse caso. E isso pode, inclusive, comprometer a campanha presidencial do presidente Lula. Será que isso respingaria para ele? Será que se torna insustentável? Então, como eu sempre falo, cenas dos próximos capítulos a cada dia que passa. Para quem acompanhava de perto, como nós, aqui a Operação Lava Jato, que naquele dia a gente acordava ansioso para entender qual seria a operação daquele dia, quem às 6 horas da manhã receberia a visita da Polícia Federal. Agora a gente vem acompanhando cada minuto blogs de notícias, sites dos principais meios de comunicação, com a próxima bomba que está saindo. E cada vez mais, quando a Polícia Federal teve acesso ao celular de Daniel Vorkaro, isso parece que tem acontecido de hora em hora, hein? Cenas dos próximos capítulos movimentadas.
Sem dúvida alguma. Só para a gente fechar esse debate, essa análise, você, Mota, acho que o Bruno Musa toca num ponto importante. Eu escutei também muitas análises a respeito. Diante das informações que nós temos, me parece quase que óbvio que não há possibilidade do ministro continuar na relatoria do caso que investiga as irregularidades do Banco Master na Suprema Corte. Só que algumas pessoas vão além. Alguns dizem que talvez não teria condição de continuar na cadeira, né?
Ninguém tem nada contra a livre iniciativa, né, Canhota? A gente pode começar o comentário dizendo isso. Ao contrário, todos nós dizemos aqui que é a livre iniciativa, a iniciativa privada que gera riqueza. Na iniciativa privada há muitas oportunidades de investimento para quem quer ampliar ou multiplicar o seu dinheiro. Algumas pessoas, por exemplo, investem em hotéis. Não há nada de errado fazer investimento em hotéis. Mas, às vezes, é preciso fazer uma escolha. Quando a gente fala de iniciativa privada, de mercado, a gente lembra da Adam Smith, o autor do livro clássico A Riqueza das Nações, que falava da mão invisível do mercado. Muita gente não sabe que antes desse livro, Adam Smith já tinha lançado outro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele destaca a importância da moral e da ética como fundamentos do livre mercado. Até onde a gente sabe, ninguém é obrigado a ser magistrado, né? A pessoa escolhe ser magistrado. Magistratura é uma escolha. Agora, uma vez empossado como magistrado, o indivíduo está obrigado a se comportar como tal. E o mínimo que o magistrado deve fazer é evitar conflitos entre o seu interesse pessoal e os casos que ele julga.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essa investigação, as várias movimentações, muitas apurações sendo artimas já iniciadas e todas as informações que chegarem de Brasília a respeito de um eventual posicionamento da Suprema Corte sobre a relatoria desse caso, a gente traz aqui ao vivo na programação da Jovem Pan. Uma outra notícia, a Justiça da Itália finalizou hoje a análise do pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli, presa desde julho do ano passado. A Corte de Apelação de Roma, onde esse processo corre, terminou de examinar o mérito do caso e deverá anunciar a sentença nos próximos dias. A decisão, no entanto, ainda poderá ser alvo de recurso, que tem de ser apresentado pela defesa de Zambelli e também pelo Ministério Público do país. Antes, a análise desse caso foi adiada 4 vezes e também interrompida ontem após a defesa alegar que a audiência estava exaustiva. Você, Luiz Felipe Dávila, o caso que envolve Carla Zambelli e a extradição dela em destaque. Muito possivelmente será aprovado esse pedido de extradição, Dávila? Tem alguma coisa que impediria, quando a gente olha para o rito processual adotado?
Possivelmente o caso será concluído com o pedido de extradição confirmado e ela será extraditada para o Brasil. Agora, os advogados fazem uma defesa que não tem nada a ver, como se na Itália a justiça fosse essa esculhambação que nós estamos vendo no Brasil. Ah, que é a parcialidade de justiça, que não houve devido processo legal. Não tem nada a ver isso. Teve um caso lá, foi julgado, está sendo julgado e vai ser concluído. E se a conclusão da justiça for pela extradição, ela será extraditada. Agora, essa estratégia de tentar desmerecer a justiça é um absurdo, não tem nada a ver, não tem um argumento melhor, não tem outros dados para mostrar que Carla Zambelli deveria permanecer como cidadã italiana lá e não ser extraditada, do que tentar esculhambar a reputação da justiça, não faz o menor sentido. Aliás, eu acho que a escolha dos advogados foi bem fraca e por isso que Carla Zambelli deverá ser extraditada. Não foi uma defesa à altura do que precisava ser para fazer que, pelo menos, houvesse um questionamento sobre o mérito da extradição.
Pois é, e a defesa da ex-deputada disse que irá recorrer na Corte de Cassação. Você, Bruno Musa, o caso que envolve Carla Zambelli, uma das deputadas mais votadas do país, mas que acabou entrando num espiral fracassos ou de episódios ruins para a carreira dela?
É, sem dúvida, né? É inevitável que, independente da decisão final, acaba comprometendo a imagem dela. Mas também é um ponto importante, a gente não deve esquecer que ela foi uma das mais votadas. Claro, foram fatos ali que comprometeram demais a imagem dela, principalmente ali ela saindo aquele dia com a arma. Claro que aquilo foi um recorte, mas, de novo, o mundo atual ele compra um recorte muito específico e as consequências estão aí. Mas é muito triste a gente analisar também o fim ou o que está acontecendo com pessoas importantes que receberam votos em números expressivos, como aconteceu, por exemplo, com o Deltan Dallagnol, né? E agora com Carla Zambelli, pessoas que tiveram a legitimidade popular através do voto caminharem dessa forma, né? Então, realmente eu não sei como será conduzido todo esse processo finalizado, se de fato eles recorrerem terá alguma possibilidade disso acontecer, mas eu acho que lá na frente nós olharemos para trás esse período um tanto quanto sombrio que o Brasil vai vivendo e olharemos com bastante tristeza e até muito incrédulo com determinadas coisas que vieram acontecendo ao longo desse tempo.
Você mostra o que envolve Carla Zambelli, enfim, acho que nós trouxemos vários debates e análises a respeito de algumas posturas adotadas por ela, a ida à Itália, a tentativa de permanecer lá, mas a maneira como o caso foi conduzido e naturalmente esse pedido de extradição nos levam a crer que ela retornará ao território nacional.
A deputada está em uma situação difícil. Parte da dificuldade é resultado de suas próprias ações. A outra parte tem a ver com um contexto maior, no contexto no qual políticos cuja imagem é associada a Jair Bolsonaro são tratados de forma diferente. Reconhecer isso não livra a deputada de responsabilidade por seus atos. Mas não custa lembrar que a deputada teve suas redes sociais bloqueadas, uma pena que não é prevista em lei alguma. Até parentes dos parentes da deputada tiveram suas redes sociais bloqueadas. Então, é uma situação muito complicada que o atual estado do Brasil torna mais complicada ainda.
Pois é, a gente segue acompanhando. Qualquer atualização a gente traz aqui na programação e discute com os nossos analistas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou as regras que regulariam uma eleição indireta para o chamado mandato tampão de governador do estado, que seria exercido caso se confirme a provável renúncia de Cláudio Castro em abril para concorrer ao Senado Federal. A única divergência exposta foi a exigência do cumprimento do prazo para desincompatibilização dos futuros candidatos. A lei eleitoral impede a participação em pleitos de nomes que não estejam há pelo menos 6 meses fora do cargo no Poder Executivo como secretários. O projeto aprovado reduz esse prazo, no caso da eleição indireta, para 1 mês. Vou me permitir dobrar a análise e começar com o Mota, que é do Rio de Janeiro. Eu acho que tem acompanhado essas movimentações uma situação pitoresca, né, Mota? A Lege teve que aprovar às pressas regras para uma eleição indireta para governador, porque Cláudio Castro teria de renunciar para se candidatar ao Senado Federal, mas na linha sucessória, aqueles que poderiam assumir o governo não estão mais, é isso? Ou estão com problemas?
É, se eu me lembro corretamente da sequência dos eventos, Caneto, porque eu não acompanho muito de perto, não. Já faz muito tempo que meu interesse pela política do Rio de Janeiro sumiu. Mas, salvo engano, o vice-governador foi nomeado para o Tribunal de Contas do Estado. Então, o próximo na linha de sucessão seria um deputado, presidente da Assembleia, salvo engano, que foi envolvido em alguma investigação. Então,
é o agora... Bacelar, não é o Bacelar?
Exato. Agora está fora da linha sucessória. E aí parece que um plano que tinha sido montado fez água, não funciona mais. E agora começou um debate aí em torno de nomes, de outros nomes, que seriam então escolhidos em uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa para cumprir um mandato tampão até a eleição. O eleitor olha para tudo isso e fala, como é que é? O eleitor de direita do Rio, Caniato, espera muitos anos, há muitos anos. Alguns dizem, desde a época de Carlos Lacerda, no início dos anos 60, o eleitor de direita do Rio de Janeiro espera por um candidato de direita raiz. E tudo indica que vai continuar esperando. Essa situação é provável, na minha modesta opinião, que essa situação produza qualquer resultado que não seja a eleição de Eduardo Paes. Mota. Porque, mais uma vez, a direita do Rio mostra que prefere cuidar dos seus próprios interesses do que prestar atenção no eleitor.
Mota, talvez a resposta seja mais simples, talvez a alternativa esteja debaixo dos nossos narizes, né?
Muita gente pode falar. O Dávila vai ser candidato em São Paulo, não é no Rio.
Muita gente pode falar o seguinte: por que não um engenheiro conhecido da televisão, escritor? Né? Por que não, né, Mota?
O último engenheiro que foi governador aqui do Rio de Janeiro não deu muito certo, Caniato. Leonel Brizola, para quem não se lembra, o engenheiro.
Tá certo. Você, Dávila, esses arranjos, a dificuldade em encontrar um nome para administrar o Estado por alguns meses, na linha sucessória, como bem explicou o Mota, o vice foi indicado para o Tribunal de Contas. Não poderia assumir. O presidente da Assembleia Legislativa ficaria com essa responsabilidade. Só que o presidente enfrenta problemas com a justiça, Dávila. Ou seja, precisaram correr contra o tempo para aprovar uma nova legislação.
Não é só aprovar uma nova legislação, é mudar as regras para acomodar para essa legislação que precisa ser resolvida. Eu vou fazer campanha aqui para o Roberto Mota ser eleito indiretamente, aí, governador, sentar esses 9 meses, vai fazer uma diferença brutal no Rio de Janeiro. Quem sabe vai fazer a direita no Rio de Janeiro tomar juízo e arrumar uma candidatura para valer. Então, Mota, vou começar a fazer campanha para você aqui ocupar esse cargo nos próximos 9 meses, que seria um espetáculo para o Rio de Janeiro. Mas falando sério, veja só como as coisas são. Você entra numa situação de emergência, e agora parece que eles olharam, alguém olhou no calendário, deve ter ligado para o governador, falou, governador, olha, vai ter renúncia aí no dia 3 de abril, sabe? E a gente tem que resolver um problema, porque a gente não tem quem vai ser governador do Rio de Janeiro. Aí corre na Assembleia, cria uma legislação casuística para resolver, tampar o buraco, tenta ir trabalhar na candidatura de alguém que tem o apoio da Assembleia. É uma bagunça, é uma esculhambação institucional inacreditável. Parece que essas pessoas estão brincando com o destino do, dos estados mais importantes. Não é possível tratar com essa ligeireza os ritos, as questões formais do poder. É esta banalização de regras, é essa história de fazer atalho, criar improviso, que desgasta a credibilidade das instituições, que coloca em risco o Estado de Direito, que faz com que pessoas percam a esperança de que é possível mudar o Brasil por meio da política. Por isso, é preciso levar com um pouco mais de seriedade a questão da política, os ritmos da política, e não tratar tudo como um grande improviso e criar atalhos. Não é assim que a gente mostra que está honrando a democracia e o Estado de Direito.
É um improviso, né? Aquela forma atabalhoada de resolver as coisas. O jeitinho brasileiro, Musa? Acho que o seu microfone está fechado. Só verifica para a gente, por favor.
Perdão. Isso mostra para mim que a tal democracia e o Estado de Direito no Brasil, ele praticamente é uma bagunça e ele é completamente figurativo. Veja, olha a bagunça que estamos falando. A possível renúncia do governador Cláudio Castro para disputar o Senado nas eleições. Nesse caso, o vice-governador assumiria, que é o Thiago Pamponha. E aí ele deixou o mandato para se tornar conselheiro. Agora, o terceiro, que é o terceiro na linha do comando. Porém, a lei não permite que o interino assuma, que seria Guilherme Delaroli, né, se não me engano. Só que o deputado assumiu no lugar de Rodrigo Bacelar, que foi preso preventivamente. Então, por ser interino, ele não poderia. A gente sempre chega em alguém na política brasileira que está preso ou está sendo indiciado, e aí criam-se novas regras. Essas novas regras vão criando soluções de curto prazo por algo que não sabemos como lidar. E aí é que cada vez mais a representatividade popular no Brasil, na minha opinião, ela se torna uma grande falácia. Veja, dos 513 deputados em 2022, 4,5% foram eleitos pelo voto direto, o resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral, e esse padrão se repete mais ou menos, pouco mais, um pouco menos ali, nas assembleias legislativas. Ou seja, a representatividade popular, de fato, no Brasil, na minha opinião, ela é uma grande farsa. E quando nós vemos essa esculhambação, é uma chancela maior de tudo isso. O sistema brasileiro precisa recomeçar do zero. Talvez tenha, entre aspas, funcionado de uma certa forma até agora, mas para o mundo atual simplesmente não dá mais. O amadurecimento das pessoas de forma política começa a mostrar isso. Demandaremos mais e o sistema terá que entregar um mínimo para satisfazer essa demanda da população. Caso contrário, a fervura social tenderá a crescer.
Pois é, e aí a nossa audiência lembrando, né, que Cláudio Castro chegou ao cargo de governador por ser vice de Wilson Witzel. E anteriormente, Pezão chegou ao governo do estado porque era o vice do governador Cabral. Enfim, sempre tem algumas histórias para nós destacarmos aqui. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Amazon anunciou planos para demitir 16 mil funcionários corporativos. A empresa dará 90 dias para que empregados, baseados sobretudo nos Estados Unidos, possam aderir a pacote de desligamento ou busquem uma nova posição internamente. Esses cortes chegam Meses depois de a gigante de tecnologia ter anunciado a eliminação de 14 mil postos. O CEO da Amazon, Andy Jassy, já declarou que está determinado a reduzir níveis de gestão, especialmente os gerentes, e acabar com a burocracia que passou a preocupar os executivos após a onda de contratações durante a pandemia. No ano passado, ele também alertou os funcionários de que a inteligência artificial deve encolher o quadro de pessoal.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Vem renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próximo, no site em openbox2.com.br.
Baixa Sociedade, uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias armadilhas. Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiet e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
Pendeu o desfile. Deixa eu receber as pessoas que estão conectadas na Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral negando um pedido para suspender o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear Lula, o presidente da República, que, se tudo se confirmar, deverá ser candidato à reeleição. Você, Dávila, as discussões em torno da antecipação, a possibilidade de antecipar uma campanha eleitoral, mas também o entendimento da magistrada de que não dá para você apontar crimes se o desfile não aconteceu.
Eu estou de acordo com a magistrada e eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eu defendo a liberdade de expressão. Se uma escola de samba resolveu que enredo é puxar o saco do presidente da República, tudo bem, vai fazer. Agora, uma vez o desfile concluído, isto sim pode ser levado, questionado no Tribunal Superior Eleitoral e criar enorme problema para o presidente Lula. Mas o fato precisa acontecer. Essa história de antecipar alguma coisa é que nem censura prévia. Não. Sabemos qual que é a regra do jogo. A escola escolheu esse enredo. A coisa vai acontecer. O que é imoral nessa história não é a escolha do enredo, é receber dinheiro público. Isso é imoral. Isso é que deve ser questionado nesse momento. Agora, usar dinheiro público para se fazer um enredo a favor de um presidente da República, aí nós entramos em outro campo. Mas o fato de uma escola de samba escolher o ritual, o rito do samba deles aí, essa é a história do presidente Lula, espera o desfile acabar, aí sim aciona a justiça. Mas as coisas têm um tempo. Não pode ser previamente proibir a escola de fazer o que ela quer. Ela faz sabendo as consequências e o risco que isso pode trazer, inclusive para a candidatura do presidente Lula. Então, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos esperar cada etapa e aí sim acionar a justiça.
Você, Bruno Musa, como avalia as discussões em torno do desfile da Acadêmicos de Niterói, que escolheu como tema do samba enredo uma homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, só que no desfile que vai acontecer no ano em que Lula se candidatará mais uma vez à presidência da República. E aí as discussões sobre seria ou não propaganda eleitoral antecipada, em Musa?
Na sexta-feira passada, quando eu estava aí presencial, nós falamos a respeito da letra da música. Você leu alguns trechos da letra da música, mostrando claramente ali o que supostamente o Lula deixou de seu legado. Se isso não é, há poucos meses das eleições, uma campanha presidencial que não é permitida pelas regras do TSE, eu realmente não sei mais o que seria uma campanha eleitoral. Mas aqui eu volto mais no campo que eu sempre menciono. O tal Estado, ele detém o monopólio da violência. A gente não tem a quem recorrer. Quando nós falamos, tá bom, então vamos entrar com um processo. Aonde? Em determinada instância, recorrer contra o TSE? O TSE são entes, o TSE, a Justiça, o Judiciário como um todo, são entes abstratos, que são comandados por pessoas. E aí a gente vai entrando nas entrelinhas. Quem são essas pessoas? Qual a relação pessoal que essas pessoas têm? Que pauta elas defendem? E aí a gente percebe que a gente simplesmente não tem a quem recorrer. Porque quem detém o monopólio são sempre, em última instância, essas pessoas com nome e CPF que determinam as regras do jogo e que dizem, mesmo em regras objetivas claras que não permite campanha, faz esse tipo de coisa ser simplesmente permitida, financiada com o dinheiro de todos. Imagina um cidadão de Niterói, os cidadãos aí do Rio de Janeiro, que não defendem esse tipo de obscenidade e acabam tendo que obrigatoriamente financiar tudo isso com o seu próprio dinheiro. A quem recorrer? Ou seja, uma pessoa que se sente prejudicada por ações tomadas por um determinado governo, de forma direta e indireta, é obrigado a sustentar e financiar com os seus impostos justamente aquele que ele considera que fez um mal para ele, para sua família, para a sua situação atual. E mais, ao que vi, será colocado em horário nobre no domingo à noite, salvo engano. Mais uma vez, você não tem a quem recorrer. Você é obrigado a financiar e se você questionar, talvez até te calem. Esse é o Brasil da democracia.
Zé, e aí, muitas discussões a respeito de uma consequência. Imaginemos que o desfile faça muito sucesso, seja exibido por uma emissora que dê muita audiência e a música vire um hit nacional. Mota, é difícil, né, a gente projetar o que poderia acontecer. Ou uma paródia feita com o samba enredo e a paródia seria utilizada em spots na campanha de rádio e TV. Enfim, são possibilidades aqui. Você entende que quando a gente fala de liberdade de expressão e da liberdade que é assegurada aos brasileiros, é preciso garantir que a liberdade seja garantida, inclusive, para fazer besteiras ou cometer erros?
Não, eu acho que essa questão não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu vou dar aqui um voto dissidente do voto do meu colega Dávila. A gente não pode aceitar ser tratado de uma forma diferente do que os outros são tratados. Aqui tem duas questões aqui claríssimas. A primeira é o uso de dinheiro público, que no meu entender é motivo para impeachment. Imagina, o governo federal financia uma escola de samba cujo enredo elogia o chefe do governo federal perto das eleições. Isso é motivo de impeachment, meus amigos. Eu não vejo nenhum outro caminho. E quanto à questão eleitoral, eu acho essa regra absolutamente idiota, como eu acho inúmeras outras regras da nossa legislação eleitoral. Essa história de campanha antecipada. Nos Estados Unidos, os políticos fazem campanha o tempo inteiro. Essa é a natureza da democracia. O político está sempre pedindo voto. Aqui no Brasil, não. Só pode ser. Lógico, essa regra é aplicada segundo a conveniência dos aplicadores. Para alguns, essa regra é aplicada com mão de ferro. Para outras, não, veja bem, não se pode prever que vai ocorrer. É lógico que se pode prever. que uma escola de samba vai cantar um samba cuja letra é conhecida nas vésperas da eleição. É lógico que se pode prever. Está escrito aí, tá? As imagens estão diante de nós. E aí não custa nada perguntar: o que vocês acham que aconteceria se essa situação tivesse acontecido no governo federal de Jair Bolsonaro? Não, vamos lá. Você, espectador, você, ouvinte, a gente quer ouvir a sua opinião. Há quantos anos de prisão vocês acham que Jair Bolsonaro teria sido condenado se isso acontecesse no governo dele? Quanto tempo levaria para que ele tivesse perdido os seus direitos políticos ou fosse alvo de um processo de impeachment no Congresso? É lógico que eu não acredito que um desfile de escola de samba vai influenciar de nenhuma forma o resultado das eleições. Poderia todas as escolas de samba fazer um enredo pró-governo que não ia mudar nada. Agora, a principal consequência dessa decisão, meus amigos, é comprovar uma desconfiança que o cidadão brasileiro já tinha, que o Brasil continua sendo um país onde manda quem pode e obedece quem foi colocado lá com essa finalidade.
Pois é, a gente segue acompanhando, naturalmente haverá uma cobertura diferente, vai, dos ensaios da Acadêmicos de Niterói, e possivelmente de todo o bastidor desse desfile. Vamos acompanhar, inclusive há informações de que integrantes do governo participarão do desfile. A gente traz aqui todas as repercussões. Tem uma outra informação, inclusive há pouco Bruno Musa compartilhou no nosso grupo de notícias, dizendo que o presidente da República avalia como insustentável a permanência do ministro do STF, Dias Toffoli, na relatoria do inquérito sobre as irregularidades do Banco Master na corte. A auxiliares, o presidente disse que a insistência dele em se manter à frente do caso acabou contaminando a investigação e isso prejudica o governo. Diante disso, o presidente avalia que o magistrado não tem outra escolha: ou renuncia à investigação e manda tudo para a primeira instância da justiça, ou ele deve sair do STF. Deixa eu chamar o Bruno Musa, que trouxe inclusive essa informação. Musa, há uma leitura de que isso comprometeria em muito também o governo, né? É preciso fazer quais considerações quando nos bastidores há relatos de que figuras tão importantes entendem que o ministro deveria deixar a relatoria dessa investigação?
Então, com todos os indícios que nós falamos e mencionamos aqui, está sendo exposto para todo mundo, em todos os meios de comunicação, fica bastante óbvio que há essa relação, e tanto é que o próprio ministro agora disse que era sócio da empresa que está envolvida com o resort, o Taiaia, né? Agora, quando eu enviei essa notícia, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: ela assim, Lula diz que Toffoli deve deixar caso o Master ou sair do STF para não contaminar o governo. É o título da matéria que está nos grandes e principais meios já de comunicação agora. Então, meu grande ponto é: qual é a relação que Lula tem e que ele tem esse peso direto em dizer se um ministro deve ou não deixar o STF? Supostamente quem aprova esse impeachment é o Senado. Não cabe ao Executivo dar essa pública, afinal não é ele quem deve dizer se sai ou se não sai. Então a minha pergunta é: de fato alguém acredita em uma independência total dos poderes no Brasil hoje?
Você, Mota, as várias informações que vêm à tona, mas antes disso, antes da análise do Mota, eu preciso pedir um break, um rápido intervalo para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo, com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz, história que virou emoção.
Jovem Pan. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan Imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Terrão também, vem fazendo boas partidas, conquistou sua vaga no time titular, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, José Manuel.
Os amigos, agora
também no rádio. A jornada da Jovem Pan estava no YouTube do Jovem Pan Esportes, mas a partir de agora também, você ligado no FM 100,9, Jovem Pan São Paulo FM 100,9, rolando a bola para mais uma grande jornada esportiva pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Brasileirão 2026. Daqui a pouco, às 8 da noite, Arena Corinthians e Itaquera, Corinthians e Bragantino. Corinthians só tem um jogo no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada não jogou contra o Atlético Paranaense, vai cumprir esse jogo na próxima quinta-feira. A equipe do Corinthians tem um jogo, uma derrota, importantíssimo confronto contra o Bragantino. Daqui a pouco, Corinthians em casa, buscando os primeiros três pontos da competição. O Bragantino, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, quer a vitória para chegar a 9 pontos no terceiro jogo, para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Expectativa de um grande jogo, que você curte comigo do microfone da Jovem Pan para todo o Brasil, com o melhor time do rádio brasileiro. É quinta de futebol, é quinta com show de informação, opinião, a emoção da bola rolando, a emoção que não para, que não para, que não para, para todo o Brasil, com Loja 100. É sensacional, é nas Lojas 100. Ar-condicionado do Janela Bideia Mecânico Frio, 7.500 BTUs, apenas 1.998 à vista, ou 12 de 192,80 por mês, nas Lojas 100. PicPay, seu banco para 2026. E Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. As grandes obras. Já já, meus amigos, então. Itaquera, bola rolando. Tem Corinthians e Bragantino. Vamos pro intervalo? Vamos lá, Celcinho. A gente volta já já com Victor Boni escalando Corinthians, com Daniel Lian escalando Bragantino, o Vampeta e a expectativa dele pro jogo. E tem muito mais, porque já já a bola vai rolar. E pela Jovem Pan, pela Rede Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar.
Futebol Jovem Pan.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Tem um Peppa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que vem,
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a melhor da prestação,
tudo mais facilitado.
Manda ver o tentão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que vem,
Loja 100.
Sempre tem amor também,
tudo em cima e de ofertas.
Na hora de construir ou reformar, cada detalhe faz a diferença. Por isso, a Viapol traz a linha Via Plus, impermeabilizantes de alto desempenho que garantem proteção total contra infiltrações, fáceis de aplicar, ideais para áreas internas e externas. Os produtos Via Plus oferecem resistência, durabilidade e qualidade comprovada. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Futebol Jovem Pan.
A Jovem Pan.
Jovem Pan, você rolando a bola do Brasileirão. É carnaval, meus amigos, carnaval tá chegando e a bola rola nesta quinta-feira no Futebol da Pan. Vamos nessa, Brasil, daqui a pouco, Arena Corinthians, a bola vai rolar pra Corinthians e Bragantino, é bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, é Victor Boni, pra galera do rádio, dá uma boa noite pra galera do rádio e o Corinthians pronto pra gente escalar o Coringão pra galera, Boni.
Muito boa noite, José Manuel de Barros. Muito boa noite mais uma vez a todo mundo ligado aqui com a gente na Jornada Esportiva. Corinthians pronto, definido e escalado hoje com desfalques importantes. Repetindo, Breno Bidon com estiramento no músculo posterior da coxa direita e o André, volante filho do Terrão, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Além, é claro, de Caio César com lesão no músculo posterior da coxa direita e o lateral esquerdo, Hugo, com lesão no joelho direito. Tirando esses desfalques, Corinthians com sua força máxima. Pronto, definido e escalado quando você quiser. Zé.
Tá certo, Daniel Lian do outro lado, tá pronto o Bragantino pra pegar o Coringão na Arena Corinthians, Daniel Lian.
Já prontinho e escalado pelo técnico Wagner Mancini, tá prontinho o Braga, viu, Zé?
Deixa eu só sentir o Vampeta, tá animado pra hoje, Vampeta? Vai ser bom jogo, Vampi?
Vamos, vai ser, o Corinthians jogou bem contra o Palmeiras, o Red Bull Bragantino vem jogando bem também, tanto pelo Paulista como pelo Campeonato Brasileiro também, acho que vai ser um jogão.
Tá pronto pro carnaval, Vampi?
Carnaval, velho Vamp, sempre admirando, um pouco distante, mas estarei no camarote ali com Carlito Ancelotti.
Você vai dar umas dicas pro professor Ancelotti?
Vou dizer. O que Carlito me contar, eu conto aqui.
Diz pra ele que, qual é o caminho para ser campeão do mundo. Tá, você também, que é.
O Leão vai estar lá para entrevistar a Carlito também.
Vai lá, vai estar lá também. Meus amigos, vamos escalar os times na Arena Corinthians em Itaquera, começando o Coringão. Atenção, Brasil. A Jovem Pan escala o Corinthians para você. É isso, Brasil. Escalando Corinthians na Pan. Vem dessa, Victor Boni.
Corinthians que tenta superar a derrota no derby no último final de semana e conquistar os seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje sem peças importantes, sem Breno Bidon, sem o volante André, sem o atacante Caio César, mas com a novidade no banco de reservas, o reforço Alan veio de empréstimo do Flamengo e já aparece na lista de relacionados do técnico Dorival Júnior, que manda a campo para enfrentar o Bragantino a seguinte equipe titular. Goleiro 1, Hugo Souza, acompanhado pela linha de 4 defensores. 2, Mateuzinho, dupla de zaga com 3, Gabriel Paulista, e 13, Gustavo Henrique, fechando com 21, Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Meio de campo tem 14, Raniel, 19, Carrilho, recuperado de lesão, 23, Matheus Pereira, e 8, argentino Rodrigo Garro, com a faixa de capitão, na ausência de Bidon, recebendo uma nova oportunidade no time titular. Tem que agarrar essa chance para agradar o técnico Dorival. E a dupla de ataque já conhecida pelo torcedor. 10, o holandês Memphis Depay. E 9, o artilheiro do time, Yuri Alberto. Repeteco do Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, Carrilho, Matheus Pereira e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. No banco de reservas, ao lado do professor Dorival, estão o goleiro Felipe Longo, João Pedro Tioca, André Ramalho, Vitinho, Pedro Raul, Pedro Milans, Kaká, Kaique, Charles, Guinegão, Dieguinho, e com possibilidade de fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians, o volante Alan. Este ultimão que recebe o Bragantino aqui em Itaquera, José Manuel.
Tá certo, daqui a pouco mais do Corinthians com o nosso Victor Boni. Mas agora vamos escalar o adversário do Coringão. Vamos de Bragantino. A Pan escala o Bragantino em Itaquera. Escalando, confirmando o Braga. Vai dessa, Daniel Lian.
Ah, meu caro José Manuel, o Bragantino para tentar a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai a campo com Cleiton, o goleiro número 1. André Zurtado com a número 34. Tem ainda o Pedro Henrique com a número 14. Ao seu lado, no miolo de zaga, Gustavo Marques com a número 16. Fechando a linha defensiva na ala esquerda, tem o Juninho Capixaba com a número 29. E aí, o meio-campo formado por Fabinho com a número 5, Gabriel número 6. O Gustavo Neves tem a número 22. Lucas Barbosa, número 21. E aí, a esperança de gols lá na frente. Isidro com a número 9. Henry Mosquera com a número 30. Esses os 11 titulares do técnico Wagner Mancini, que tem ao seu lado no banco de reservas. O Eduardo com a número 3, Eric Ramírez, número 7, Fernando, número 11, Nátio Sousa, com a número 15, Vinicinho, número 17, Thiago Volpe, número 18, Augustin Santana, número 23, Davi Gomes, número 27, Yuri Leles com a número 28, Herrera, número 32, o Cauê veste a número 51. E fechando o banco de reservas da equipe de Bragança, o Marcelinho com a número 57. Tá prontinho, Braga, para tentar se manter no 100%, José Manuel.
Verdade, rapaz. Só ele e o Atlético, né? O Atlético tá empatando com o Santos, né? Se vencer o Santos hoje, mantém 100%. Se não, tá empatando, tá perdendo 100%. Arbitragem do jogo em Itaquera, Boni.
Arbitragem interestadual aqui em Itaquera. Felipe Fernandes de Lima é o responsável pelo apito de Minas Gerais. O auxiliar é Fabrini Bevilacqua Costa, de São Paulo, e também Joverton Wesley de Souza Lima, de Rondônia. O quarto árbitro é Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, e o VAR comandado por Rafael Trace, de Santa Catarina.
Tá certo, Boni. Boni, eu vou chamar o Vampeta para falar da expectativa dele, mas no rádio a gente não falou ainda. Bom, primeiro tem o Alan aí no banco de reservas, tem a situação do Martínez, enfim, e os desfalques, principalmente no meu campo, do André e do Bidão hoje no Corinthians, hein, Boni?
Isso mesmo, meu caro José Manuel de Barros, muita coisa de novidade por parte do Corinthians, essas duas lesões do Breno Bidon e do André, como eu falava enquanto a gente estava só no YouTube, torcedores resgatando imagens já do derby, quando o Breno Bidon já colocava a mão no músculo posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo, jogou o segundo tempo inteiro, saiu só aos 80.